Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Renato Soares, farmacêutico, integrante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Geral de Palmas, Tocantins, e do Conselho Municipal de Saúde da capital do Tocantins. Nós vamos conversar sobre infecção hospitalar. Boa tarde, doutor Renato Soares.
Boa tarde, Artemisa.
É um prazer conversar com o senhor em nosso programa, viu? É,
igualmente.
Doutor, eu vou começar lhe perguntando, para que os nossos ouvintes possam entender melhor, o que é a infecção hospitalar?
Bom, a infecção hospitalar, nós podemos classificar como qualquer piora clínica que acontece com o paciente quando ele está entrado no hospital, quando tem um agravamento de uma infecção que ele adquiriu na comunidade, né? Ele adquiriu por um novo agente. Podemos dizer também quando ela está associada a procedimentos invasivos, cateterismo, acesso periférico, cirurgias, colocação de próteses. E também toda infecção adquirida no ambiente hospitalar após 72 horas da admissão desse paciente na instituição, quando ela não está associada a processo invasivo.
Uhum.
No caso de recém-nascidos, a gente pode classificar como todas as ocasiões, com duas exceções. Quando essa infecção ela é transplacentária, quando ele adquire através do nascimento, quando essa infecção ela é herdada da mãe, ou então quando ela está associada à bolsa rota acima de 24 horas, ou seja, quando essa bolsa se rompeu acima de 24 horas da entrada dele na entidade. Então nós classificamos a infecção hospitalar dessas duas maneiras.
Doutor Renato, e uma infecção por uma bactéria contraída dentro de um hospital, ela é mais perigosa e mais difícil de ser combatida do que uma infecção pela mesma bactéria, mas adquirida fora do hospital? Pela pessoa ter adquirido aquela infecção dentro do hospital, ela se torna mais perigosa?
A resposta é afirmativa, né? A gente classifica o seguinte: a bactéria que ela é encontrada dentro do ambiente hospitalar não quer dizer que ela seja mais patogênica, ela cause um estrago maior, vamos dizer assim, do que a mesma bactéria na comunidade. Elas são seres vivos, né, capazes de desenvolver resistência, capazes de desenvolver mecanismos de adaptação ao meio onde elas vivem, e elas existem no ambiente hospitalar com características de desenvolver e transmitir essa resistência no código genético da própria bactéria. Então elas são mais resistentes aos antibióticos dentro do ambiente hospitalar. Não quer dizer que ela seja mais potente do que as outras da comunidade.
E quais os agentes causadores de infecções hospitalares mais comuns e que doenças elas geram?
Olha, dentro do ambiente hospitalar a gente costuma dizer o seguinte: qualquer bactéria ela pode causar qualquer tipo de infecção, né? Mas as bactérias mais comuns encontradas nos hospitais hoje são as bactérias intestinais, que vivem no intestino, em algumas partes do corpo humano, que não causam nenhum tipo de patologia, mas que se aproveitam de um estado de deficiência imunológica do paciente para causar infecções respiratórias, urinárias, infecções ósseas, do sítio cirúrgico.
Doutor Renato, qualquer paciente que foi internado no hospital para fazer uma cirurgia, ele corre esse risco de pegar uma infecção hospitalar?
Olha, o risco de infecção hospitalar, ele existe, né? A gente costuma dizer que a infecção hospitalar ela é inerente do hospital. Então, não existe hospital sem infecção hospitalar. Mas a gente pode estar atribuindo determinadas condutas, né, dentro do ambiente hospitalar para que possa diminuir o risco desse paciente estar adquirindo a infecção hospitalar. Onde a principal medida que a gente pode adotar dentro do ambiente hospitalar seria a lavagem correta das mãos dos manipuladores, das pessoas que têm contato com esse paciente. Então, se as pessoas tomarem esse cuidado, a gente já teria uma grande redução no número de infecção dentro dos hospitais.
Doutor Renato, o senhor é integrante, né, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Geral de Palmas, Tocantins. E os hospitais, por exigência de uma norma do Ministério da Saúde, devem criar suas comissões de controle de infecção hospitalar. E o senhor faz parte de uma comissão como essa. Os outros hospitais, de uma forma geral, eles estão seguindo essas normas? Como é que está a situação no Brasil em relação a isso?
Olha, Artemisa, essa norma legal, a portaria 2616 de 98, esse ano ela está completando 10 anos de existência da sua publicação. e ela obriga a criação de comissões de controle de infecção hospitalar nas instituições hospitalares do país. Tá? Como é uma norma legal, muitas instituições elas demoram um pouco a se adaptar, a desenvolver o trabalho dentro do controle de infecção. Nesses 10 anos, a gente teve uma evolução muito grande do controle de infecção no país. Os profissionais, as instituições, os gestores públicos, eles passaram a entender o controle de infecção hospitalar, não só dentro do ambiente hospitalar, mas unidade de saúde, clínica, consultórios, de uma forma geral, como uma forma legítima de proteger e dar uma melhor assistência à sua população. E não apenas uma forma legal. Ele começou com a legalidade, mas com o passar do tempo viu-se a necessidade de criar condições, de criar estratégias para reduzir o número de infecção, visto a qualidade da assistência prestada à população.
Então, segundo na sua opinião, o controle da infecção hospitalar no Brasil está indo assim, dentro do previsto, quer dizer, os hospitais realmente estão se preocupando, realmente estão cuidando disso, tentando fazer com que seus hospitais estejam preparados, né, para evitar a infecção hospitalar. O que o senhor acha disso? Como é que está a situação no momento?
Olha, a gente pode tomar como base que há 10 anos atrás, pouquíssimas pessoas falavam sobre infecção hospitalar, né? E nos anos 40, 50, as pessoas morriam, né? O maior causador de óbito no país e no mundo eram as infecções, as doenças infecciosas e parasitárias. Hoje, com a descoberta dos antibióticos, a utilização dos antibióticos mais fortes, o estilo de vida da população, o controle de infecção nas unidades de saúde, ele vem aumentando os anos de vida, né? A população hoje está envelhecendo mais também por essas condições. Se a gente fizer uma comparação a poucos anos, 5, 10 anos atrás, a gente vai ver que sim, que melhorou muito o controle de infecção no país. Os indicadores de infecção eles diminuíram, mas a qualidade do serviço ela é muito superior do que era há alguns anos atrás. Eu posso dizer que os profissionais de saúde, pesquisadores, docentes do mundo inteiro estão empenhados para o controle da infecção hospitalar. Mas um ponto deficiente que a gente poderia apontar, eu como farmacêutico militante nessa área da saúde pública, eu colocaria que a falta de colaboração maior do setor público no sentido de sentido operacional, investimento, manutenção dos serviços de saúde, para que o controle de infecção seja realizado a contento. A gente tem uma descontinuidade do serviço toda vez que muda a gestão de um estado, de uma prefeitura, e a gente não consegue manter a organização do serviço, seja por falta de material, de equipamento, de manutenção, mas a gente teria que aproveitar essa oportunidade onde nós temos profissionais empenhados em fazer o controle de infecção, em prestar uma assistência maior, melhor à nossa população. Então, acho que só esse ponto aí da manutenção do serviço de saúde, do abastecimento com insumos, medicamentos, manutenção dos equipamentos, que a gente poderia estar melhorando dentro do controle de infecção.
Doutor Renato, como o senhor falou, a gente está melhorando bastante de 10 anos para cá, né? Mas o senhor acha que ainda falta muito para que a gente considere os nossos hospitais hospitais confiáveis em relação ao combate à infecção hospitalar? Falta muito para isso, para a gente ir para um hospital com segurança, sem medo?
Olha, em alguns hospitais eu diria que falta muito, sim. Hoje nós temos hospitais de referência no país. Infelizmente, na região norte, nossos hospitais, a maioria dos hospitais ainda não conseguiu acompanhar essa evolução dos hospitais da região sudeste, sul, centro-oeste. Mas eu vejo uma questão de colaboração das entidades públicas, não só profissionais, porque os nossos profissionais são treinados, né, desenvolvem trabalhos, pesquisas nessa área, e são premiados, são trabalhos de relevância nacional. Mas a gente tem, sim, que melhorar bastante, a gente nunca pode estar satisfeito com isso. E o controle de infecção, ele não, os indicadores, eles não são mudados a todo momento. Por exemplo, hoje uma ação que eu faço numa instituição, uma ação que eu faço de controle hospitalar, ela vai refletir daqui a 5, 6, 7, 8 meses para frente. Então não é uma coisa imediata. Eu tomo uma decisão agora e isso aparece amanhã. Então, o controle de infecção, a redução dos indicadores, das taxas de controle de infecção hospitalar, elas são um trabalho contínuo. Então, para isso, existe a necessidade de manter o serviço ativo, funcionando, inovando, fazendo buscas epidemiológicas, identificando fonte de contaminação, para que a gente possa estar combatendo isso sempre, todos os dias.
É um trabalho constante, né, doutor Renato? Não tem como parar, já que as doenças estão aí chegando todos os dias. Assim, né? Como a gente tomar vacina, como a gente fazer um tratamento, né? A gente tem que fazer e se cuidar sempre, porque senão a doença volta, não é?
É, ela volta e ela volta mais forte, né? O micro-organismo, a bactéria, ele tem essa característica. E como ele é um ser vivo dotado de adaptação e de resistência ao ambiente onde ele vive, então se ele não for tratado da forma correta, se ele for tratado com antibiótico errado ou não o mais eficiente, ou se o tempo de tratamento foi curto demais, eu corro o risco de estar criando uma bactéria resistente àquele antibiótico. Então, quando esse paciente retornar à minha instituição, eu vou precisar lançar a mão de um antibiótico mais potente. E um antibiótico mais potente não significa que ele destrói apenas a bactéria, ele também destrói células do organismo do paciente.
Uhum.
Lesão de tubo renal, lesão de ouvido médio. Então, o paciente ele tem sequelas em decorrência do tratamento e não só da doença.
Uhum. Eu acho que, não sei se ainda está assim, né? Mas há algum tempo falava-se muito que o brasileiro ele tem esse negócio. Tomou um remedinho, melhorou, ele para o tratamento, mesmo que o tratamento seja longo, mas se ele está se sentindo um pouco melhor, ele não segue o tratamento, o que torna a doença mais resistente, não é?
Na verdade isso acontece no mundo inteiro, né? Nós farmacêuticos que estamos à frente assim, desse contato do paciente com o uso do medicamento, nós conseguimos identificar que a maioria da população que faz uso do medicamento, principalmente do antibiótico, a gente consegue perceber nitidamente que as pessoas têm o costume de tomar o medicamento enquanto o problema ele é notório. Depois que esse problema desaparece, entre aspas, né, que existe uma melhora, o paciente suspende o tratamento por conta própria. O costume de visitar vários médicos para saber opiniões diferentes também, isso acontece, e aí ele acaba recebendo uma prescrição de cada profissional desse, então ele acaba às vezes misturando vários medicamentos sem necessidade. Então, como eu falei, as bactérias têm esse poder de adaptação e de criar resistência a determinados antibióticos. Então a gente tem que estar preparado, tem que acompanhar e monitorar todo o tratamento desse paciente. Esse é um trabalho de uma equipe multidisciplinar, os farmacêuticos têm um papel super importante, mas como existe o papel também da enfermagem, da nutrição, do médico, do dentista, que os cirurgiões bucomaxilos que prescrevem antibiótico também têm um papel importante nesse controle da infecção.
Com certeza. Doutor Renato, o senhor teria mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos?
Eu gostaria de informar o controle de infecção dentro das instituições de saúde. A gente fala controle de infecção hospitalar, mas ele não acontece apenas no ambiente do hospital, né? Ele tem que ser feito nas clínicas, nos consultórios, laboratórios, clínicas diversas, clínica médica, clínica de estética, clínicas de emagrecimento. Todos os lugares que usam medicamentos, que têm uma rotatividade grande de população, que produzem lixo hospitalar, que produzem resíduos de saúde, eles são locais propensos à proliferação de micro-organismos. E esses micro-organismos têm que ser tratados de uma forma eficiente para que eles não criem resistência e acabem não contaminando as pessoas. Então a gente fala o seguinte, o micro-organismo ele tem uma barreira muito grande para vencer antes de causar uma infecção. Então a primeira coisa que ele precisa é encontrar uma porta de entrada no organismo do hospedeiro, no caso do paciente. Segundo, ele tem que vencer todo um exército de defesa que o organismo da gente possui, né? Quando ele está bem habilitado, ele tem uma defesa própria, natural, seja por anticorpos ou seja por células, que tem que ser vencida por essa bactéria. E só então essa bactéria vai começar a causar uma infecção, um quadro infeccioso. Então, quando chega nesse ponto, a bactéria, assim, ela já percorreu um longo caminho. E a gente tem formas de prevenir, né? E hoje, assim, uma medida dentro dos hospitais que previne muito a infecção hospitalar é simples, é barato, que se chama lavagem das mãos. A simples lavagem das mãos dos profissionais que manipulam, que pegam em equipamento, que pegam no paciente, na roupa de cama, ela já é o suficiente para reduzir em mais da metade as taxas de infecção que a gente tem no hospital, nos hospitais do Brasil hoje.
Ok, doutor Renato Soares, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa Falando Francamente. Eu espero conversar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, ok?
Ok, eu estou à disposição. Sempre que precisar, eu estarei aqui para poder ajudar.
Muito obrigada, uma boa tarde. Nós queremos agradecer também ao jornalista Aloysio Brandão, que é assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia e ajudou aí a gente com essa entrevista.